Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, apresentado por mim, Tayana de Oliveira, e pelo Maurício Bastos. Está chegando o Natal, Maurício, já comprou o meu presente?
Eu não comprei nem o meu, nem do pessoal lá de casa.
Ô, Maurício.
Esse dezembro foi uma correria.
Passou rapidinho, piscou. Passou. E acabou dezembro praticamente.
Acabou
já estamos
dezembro.
Chegando na reta final.
Faltou tempo, faltaram dias para esse mês ser completo.
É, já estamos de olho em 2024, mas antes tem a retrospectiva, né?
Sim, vem aí.
Maratona de episódios com retrospectivas de 2023, vale a pena conferir.
Mas entrevistas
hoje,
inéditas, é bom lembrar, né? Entrevistas inéditas.
Isso, pra relembrar fatos que aconteceram esse ano e que tomaram conta do noticiário nacional. Mas neste episódio em específico, vamos falar sobre surto de Covid-19 no Ceará, aumento de casos por lá e o alerta ligado.
O alerta ligado no estado do Ceará e também em outros estados, né, que apresentam um índice de cobertura vacinal bem menor, inferior à média nacional. É importante destacar, né, Thay, que o Ceará está com índice de cobertura vacinal, inclusive, superior ao do Brasil como um todo, né? Mas o sinal de alerta está ligado por lá em função desse surto localizado, registrado. São 18,79%, né? Esse é o índice da cobertura com a dose bivalente nos municípios cearenses, em sua maioria idosos. Estão vacinados em sua totalidade, né? Estão em dia com a vacina, mas o surto esse mês, registrado em novembro e também nesse mês de dezembro, está preocupando as autoridades, e o temor é que essa situação seja encontrada em outros estados, né? Já que trata-se de um vírus e a gente conhece muito bem como aconteceu com a Covid. Começou lá na China e foi se espalhando, mas pelo menos a gente tem a vacina e o impacto, né? Caso se espalhe, não vai ser tão forte.
O alerta ainda mais nesse período de férias, movimentação turística e tudo mais. Você falou do índice de cobertura vacinal. No Brasil, taxa de 17,26%, e em estados como Mato Grosso e Tocantins, essa taxa não chega nem a 10%, segundo o Ministério da Saúde. Será, Maurício, que a população acabou perdendo a percepção do que é a Covid-19, dos riscos que essa doença traz, o que ela representa? Nós vamos debater essa questão conversando com nossa primeira convidada deste episódio.
Jogo da discórdia.
Lisandra Serra, infectologista, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e presidente da Sociedade Cearense de Infectologia, conosco aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik Brasil. Lisandra, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, obrigada pelo convite. Prazer é meu.
Nós é que agradecemos a sua presença aqui no podcast. A gente está acompanhando aí no Ceará, onde você atua, um surto, um aumento no número de casos de Covid-19 em pleno mês de dezembro. A gente teve a pandemia, a declaração de fim da pandemia nesse ano de 2023, mas esse surto está aumentando a preocupação dos médicos com relação à hesitação vacinal no país, né? Muitos estados ainda com taxas muito baixas de vacinação, da cobertura da dose bivalente, mas o Ceará está apresentando um número que de alguma forma surpreende e também assusta os profissionais de saúde. Aqui a gente pode atribuir esse número aí tão baixo de cobertura aí no estado do Ceará, doutora Lisandra?
Então, a gente tem observado aqui nas últimas semanas, e até tivemos uma divulgação do boletim epidemiológico, né, uma nota técnica, na verdade, do Ministério da Saúde, um boletim epidemiológico local aqui do Ceará, mostrando que a gente teve um aumento substancial no número de casos nas últimas semanas por uma subvariante da Ômicron, que já vinha sendo monitorada pela OMS, né, o consórcio aí de laboratórios que contribuem com a OMS, e essa variante, essa subvariante, na verdade, ela já vinha sendo monitorada. O que surpreendeu foi que realmente ela, aqui no Ceará, ela substancialmente nessas últimas semanas. E a vacinação, como você disse, ela está baixa, principalmente com o reforço da bivalente em todos os estados do Brasil. O Ceará também tem uma vacinação, a taxa de vacinação baixa, mas o Ceará tem trabalhado muito para que essa cobertura vacinal aumente com campanhas, né? Então, a gente teve campanhas há uns meses atrás, acho que uns 2 meses, e agora voltamos a fazer campanhas novamente para que essa cobertura vacinal aumente. infelizmente, as pessoas acabam achando que a pandemia acabou, né? O que, na verdade, foi decretado foi o fim da emergência em saúde pública internacional. A pandemia não acabou porque a gente sabe que o vírus ele continua circulando e acometendo populações mundialmente, né? Então, em determinadas situações, quando surgem essas variantes ou subvariantes com modificações genéticas que levam ao aumento da transmissibilidade e até mesmo evasão aí dos anticorpos produzidos pela vacina, né? Essas variantes elas têm o potencial, sim, de causar novas ondas ou novos surtos epidêmicos, né, de COVID. E é o que vem acontecendo aqui no Ceará. A vacinação, a hesitação vacinal ocorre mundialmente, infelizmente, no Brasil não deixa de ser também um fato importante que vem contribuindo aí para que a gente tenha um aumento de número de casos graves, porque a gente sabe que a vacina ela é importante para diminuir principalmente hospitalizações e óbitos, previne um pouco a transmissão, mas principalmente casos graves e óbitos. Então, a hesitação vacinal é um fator muito importante dentro da nossa sociedade e que a gente tem que trabalhar cada vez mais com informações contundentes, informações adequadas para que a população volte a acreditar na vacinação. Então, a gente tem disponível pelo Sistema Único de Saúde a vacina bivalente, que é aquela vacina atualizada já com material genético, né, da Ômicron. Então, produz anticorpo contra a Ômicron, ou seja, defesas do nosso organismo são produzidas contra a Ômicron. A gente ainda não tem a vacina mais atualizada, mas que está com previsão de chegada para o próximo ano, que aí já são vacinas que já têm modificações por causa dessas novas subvariantes, e que a gente tem que trabalhar isso junto com a sociedade, porque a hesitação vacinal é um fator muito importante, principalmente para as crianças, né? Os pais que não vêm vacinando as suas crianças, não só para a COVID, como para outras doenças infecciosas em que a gente tem imunizantes que são importantes para a proteção dessas crianças.
Agora, doutora Lisandra, um dado importante, né, antes da Tayana fazer a pergunta, né, e apenas acrescentando ao que a senhora trouxe para a gente, a cobertura da dose bivalente no Ceará, nos municípios cearenses como um todo, é de 18,79%, e os idosos têm aí a maior parte dessa cobertura, um número que é superior ao número nacional, que é de 17,26%, e bem superior a estados como, por exemplo, Mato Grosso e Tocantins, que não chegam a 10%, segundo dados do Ministério da Saúde, né? Então, a gente está notando, Tayana, esse surto no estado do Ceará, e é um estado que, curiosamente, tem números acima da média nacional e de outros estados, né? Ou seja, a situação em outros estados pode estar ainda mais preocupante, né?
Mais alarmante sem essa vacinação, né, doutora?
Isso, exatamente. Então, isso é algo que nos preocupa bastante, né? Como vocês mostraram esses dados, essas informações. Então, a gente sabe que hoje a gente vive num mundo globalizado, a gente está num momento de fim de ano, em que a gente tem alta mobilidade de pessoas dentro do país, né, em trânsito, e que isso pode repercutir aí sim com novas ondas em outros estados, com essas subvariantes circulando. Então, por isso que é muito importante que as pessoas, que a sociedade, tome consciência de que o imunizante, a vacinação, é um passo fundamental para que a gente não volte para uma situação catastrófica como a gente viveu lá nos anos de 2020 e 2021, porque essas subvariantes, elas podem sim, de alguma forma, levar a pressões no sistema de saúde, uma vez que a gente pode ter muitos casos de pacientes com COVID e aí levar, consequentemente, a pacientes evoluírem com casos graves, né, e necessitarem de hospitalização. Então, é importante a vacinação, aqui a gente não chega a 20%, e outros estados, como vocês falaram, tem menos, né, de 15% da sua população vacinada com reforço da bivalente, que é a vacina mais atualizada que a gente tem disponível no Brasil. Então, isso é super preocupante para a gente, né? Então, a gente realmente tem que reforçar e fazer com que as pessoas voltem a acreditar que a vacinação é um fator, é uma estratégia super importante para a proteção contra a COVID-19.
Agora, essa baixa cobertura vacinal, doutora, seria mais por conta de uma rejeição da população quanto à vacina ou mais por conta, vamos dizer assim, de um relaxamento da sociedade, né? De achar que, como não há mais divulgação de casos, principalmente de mortes envolvendo a COVID-19, que, como a senhora bem pontuou, esquecer que ainda estamos vivendo em uma pandemia. Seria mais por conta disso ou mais uma rejeição à vacina mesmo?
Veja bem, eu acredito que são os dois fatores. Nos últimos anos, infelizmente, a gente conviveu com muita desinformação, com muitas notícias falsas, e isso levou a uma descredibilidade pela sociedade em relação às vacinas. Então, se a gente for procurar dados em relação à vacinação, não é só para a Covid que a gente tem uma taxa baixa de vacinação, né? A gente tem para outras doenças, inclusive as sociedades científicas vêm lançando os alertas para que os pais vacinem suas crianças, porque tem risco de voltar à poliomielite, a gente tem risco de outras doenças infecciosas, e a gente já tem imunizantes conhecidos há bastante tempo, que são muito eficazes, mas que a gente está tendo uma baixa taxa de vacinação. Então, a desinformação levou a esse descrédito da sociedade, de uma forma geral, em não acreditar que a vacina da Covid funcione, né, o que é totalmente errado. Por outro lado, as pessoas também voltaram em 2023, já final de 2022, digamos assim, segundo semestre de 2022 e 2023, voltaram a tentar ter suas vidas normais, entre aspas, né? Porque depois da Covid a gente sabe que a gente tem que mudar os nossos hábitos, porque é um vírus novo que desafiou todo mundo e que a gente tem aí um fator de transmissão que é muito importante quando ele está circulando. Então, as pessoas acabaram voltando para a sua normalidade, entre aspas, e aí acharam que estava tudo resolvido. Então, a vacina, naquele momento ruim que nós passamos, ela contribuiu, obviamente, para diminuir o número de casos graves e hospitalizações. As pessoas começaram a ter casos mais leves e isso deu a sensação de que estava tudo controlado, quando, na verdade, a gente não tem ainda um controle mundial da Covid-19. Então, o vírus continua circulando, o vírus continua evoluindo, o vírus continua se modificando e aí geram essas subvariantes que aumentam seu potencial em algum momento de transmissão. Algumas vezes pode aumentar o seu potencial de gravidade, que é isso que vem sendo monitorado. Então, a população precisa, primeiro, voltar a acreditar que as vacinas funcionem, porque a gente tem décadas, né, de anos aí em que a gente sabe que o nosso Programa Nacional de Imunização era muito eficaz e conseguíamos alcançar altas taxas, altos índices de vacinação, de proteção para as crianças. E, por outro lado, as pessoas precisam voltar a entender que a gente não está no momento de normalidade, a gente não vai voltar para a época sem Covid. A gente ainda tem que viver com o vírus da Covid, com o SARS-CoV-2 circulando. Então, nesse momento em que a gente tem aumento do número de casos, é super importante que a gente volte a adotar medidas não farmacológicas, principalmente pessoas mais vulneráveis ou ambientes mal ventilados, aglomerados. É importante que você volte a usar uma máscara de boa qualidade. Ou seja, aquelas máscaras de pano, a gente já sabe que não tem cientificamente, não dá proteção, né? Então, o ideal é informar a população de que tem que voltar a usar máscara, mas uma máscara de boa qualidade, pelo menos uma máscara cirúrgica, em ambientes mal ventilados, aglomerados, principalmente para aquelas pessoas mais vulneráveis, né? Idosos, gestantes, pessoas que têm doenças que comprometem a imunidade, e aquelas pessoas que têm sintomas gripais, mesmo que sintomas leves, elas também precisam usar máscaras, porque elas são a fonte de transmissão dentro da comunidade. Então, se você está gripado e você vai para trabalhar normalmente sem qualquer tipo de proteção, ou seja, sem nenhuma máscara, é muito complicado, porque você está disseminando o vírus dentro da comunidade. E, obviamente, esse vírus pode alcançar essas pessoas mais vulneráveis, que são aquelas que têm um potencial de se agravar. E, além disso, obviamente, a gente usar o imunizante, fazer com que as pessoas se vacinem, porque é a melhor forma de proteção em relação a esses casos mais graves e óbitos.
É porque não dá pra gente saber, né, quando a pessoa tá espirrando, tossindo ou com alguma coriza, não dá pra identificar de cara se trata-se de uma gripe, de uma alergia, de uma covid, de algum outro tipo de problema, alguma sinusite, né? Então, a saída é você se prevenir e evitar que isso se dissemine no ambiente de trabalho, no seu deslocamento, movimento, né? A gente, aqui no Rio, por exemplo, observa muita gente ainda, né? No metrô lotado, no ônibus, né? Muita gente usando a máscara. Muita gente não, né?
Principalmente os idosos.
É, assim, muita gente exagero, né? A gente vê algumas pessoas que se previnem ou por estarem com algum sintoma gripal, né? Ou para evitarem justamente contrair algum tipo de doença, já que as pessoas ali estão muito próximas, né? Respirando umas em cima das outras, né? A gente tá vivendo o chamado novo normal, né? Esse termo foi muito batido na época do auge da pandemia, né? Que daqui para frente a gente vai viver o novo normal, mas muita gente ainda não se deu conta disso, né, doutora?
Exatamente. Então, como você falou, são muitas patologias, né? Muitas doenças que podem se confundir com a Covid, gripe, né? Outras infecções respiratórias, assim como as alergias, né? Então, quem tem alergia é bastante complicado. É, mas essas pessoas têm que compreender que, uma vez tendo algum sintoma respiratório, que pelo menos pratique a etiqueta da tosse, né? Não vá tossir em cima das pessoas, né? Que coloque o braço ao tossir, porque aí você evita de disseminar essas partículas, né? Ao espirrar também, fazer a higienização das mãos, sempre usar o álcool gel, né? Para evitar de ficar passando a mão no nariz, passando a mão em maçanetas, qualquer outro ambiente em que você possa estar levando vírus. Então, as pessoas têm que se acostumar a esse novo normal, né? A gente não vai voltar para a época sem Covid. Os outros vírus, eles também têm esse potencial de transmissão, mas é muito inferior ao vírus da Covid, então por isso a preocupação com o vírus da Covid, né, porque o potencial de transmissão dele é muito maior e o potencial dele escapar da imunidade, né, mesmo que a gente já tenha proteção com as vacinas, também vem se aperfeiçoando, o que é diferente dos outros vírus. Então a gente tem que pelo menos seguir algumas coisas, algumas estratégias que são importantes. Ninguém vai parar de trabalhar, a gente já está numa situação bem melhor, obviamente, do que na época inicial da pandemia, né, nas primeiras duas ondas, que foram muito ruins, mas a gente tem que se acostumar. A sociedade tem que entender que o vírus não parou de circular, né, o vírus continua circulando. E uma vez com sintomas respiratórios, adotar pelo menos essas estratégias, né, se você realmente não está gripado, se é uma alergia, se é uma sinusite, ao tossir, ao espirrar, coloque a mão na boca, coloque a mão no nariz, né? Mas depois higienize suas mãos. Isso é muito importante para que você realmente não dissemine gotículas no ambiente. Isso faz parte da educação e da higiene, da etiqueta da tosse, da etiqueta respiratória, na verdade, né? Então, as pessoas têm que se adaptar a fazer esses momentos, essas estratégias para evitar a disseminação dessas partículas no ambiente.
Agora, até falando sobre essa questão do novo normal, eu imaginava que quando a situação voltasse, né, a gente saísse do isolamento social, isso iria ser um reflexo, né, ia ser uma consequência da pandemia, isso ia ficar como um aprendizado para as pessoas passariam a adotar mais essas etiquetas respiratórias. Só que a gente não vê isso com tanta frequência, como o Maurício falou, algumas pessoas ainda utilizam, algumas pessoas ainda andam com álcool em gel na mochila, na bolsa, mas não é como era no auge da pandemia. Isso era esperado, doutora? Ou era esperado, ou mesmo que eu imaginava, um comportamento diferente da população?
Eu vou além, acrescento aqui a pergunta da Tayana, doutora. A gente está vivendo agora, eu estou fazendo um paralelo com o que a gente vivia antes, né? Antes da pandemia. Em janeiro, fevereiro, eu lembro de ter ido ao hospital com sintomas assim, semelhantes ao da Covid, enfim, uma gripe forte, problemas respiratórios, né? E aí a médica me orientou a sair do hospital com uma máscara, né? E todo mundo olhando, escandalizado, né? Como é que pode? Ela deve estar muito doente, com algum problema muito grave para sair aqui da emergência com uma máscara respiratória, né? Com uma máscara, enfim, eu não me lembro o nome, é uma máscara comum, né? E hoje em dia a gente, de alguma forma, olha com uma certa desconfiança a pessoa que tá circulando por aí com a máscara, né? Hoje em dia as pessoas voltaram a estaca zero pelo que a gente pode observar, né?
Exatamente, eu concordo com vocês, eu também esperaria que a população ficasse um pouco mais alerta em relação a isso, se acostumasse realmente a viver nesse novo normal, né? Mas infelizmente as pessoas esqueceram tudo que aprenderam durante a pandemia, né? A maioria das pessoas. Então, a gente ainda vê pessoas usando máscara, principalmente, como vocês falaram, os idosos, obviamente, cada um tem que ter a sua percepção de risco, e os idosos são um grupo vulnerável, né, para ter doença grave. Então, fico feliz ao ver pessoas usando máscaras ainda, né, principalmente as pessoas do grupo de risco, mas, infelizmente, a sociedade parece que não aprendeu muita coisa com a pandemia ou se esqueceu muito rapidamente. Eu não consigo esquecer, até porque vivenciei isso muito de perto, com muitos pacientes graves. Então, eu sou uma daquelas que, às vezes, me sinto constrangida quando estou usando máscara dentro de um ambiente, porque parece que eu sou uma pessoa anormal dentro daquele ambiente. Embora eu não esteja com sintomas gripais, eu acabo usando em algumas situações, sim, de ambientes mais mal ventilados, né, mais fechados. E, às vezes, as pessoas olham para você como se você fosse uma pessoa do outro mundo, né? Então, infelizmente, eu tenho essa mesma percepção de que as pessoas esqueceram tudo que aprenderam durante a pandemia. Obviamente, naquele momento, era um momento muito ruim, que estava todo mundo muito angustiado, com medo de pegar a doença, né? Mas, como a gente falou, a doença não acabou, não foi embora. E o mínimo que eu esperava era que as pessoas pudessem aprender um pouco em relação a como se comportar frente a quadros de sintomas respiratórios. Porque isso é válido não só para a COVID, mas para qualquer outra doença que acometa o sistema respiratório. Gripe, tuberculose, né, outros vírus que circulam principalmente em crianças, como o vírus sincicial respiratório, que também pode acometer idosos, a própria pneumonia. Então, todo mundo que tem sintoma respiratório devia estar acostumado a adotar essas etiquetas respiratórias, a utilizar máscara, né? Mas, infelizmente, não é isso que a gente observa na população em geral. Eu acho que falta um pouco mais também da gente estar divulgando essas informações, né? E para que as pessoas voltem a utilizar essas estratégias como forma de prevenção. Até mesmo dentro dos equipamentos de saúde, às vezes a gente vê profissionais que são resistentes, né, a usar máscara também, e aí a gente fica se perguntando, meu Deus, será que não aprendeu nada, né? Você é um profissional de saúde. Então, dentro do equipamento de saúde, é onde você tem mais chance de transmissão, porque você está atendendo pessoas doentes, independente da patologia, mas você está ali com pessoas que estão procurando assistência médica, assistência de saúde, por algum motivo que esteja comprometendo a sua saúde. Então, é um equipamento que deveria, a meu ver, ter o uso de máscara. A máscara faz parte de uma prevenção padrão, que a gente chama. Independente da pessoa que você está atendendo, o ideal é que você use uma precaução padrão, que é a máscara cirúrgica. E aí a gente vê muitos profissionais que realmente acabam não fazendo uso desse equipamento.
A senhora até falou aí da questão da conscientização, aí fica um outro questionamento, né? Esse trabalho de conscientização seria o suficiente, assim, por parte do poder público para fazer de forma intensa, para evitar que a gente volte a um cenário de isolamento social novamente?
Eu acho que a gente tem que divulgar sempre, né? A gente tem que falar nisso sempre, né? A pandemia não acabou, o vírus está circulando, as medidas de prevenção não farmacológicas, elas são extremamente eficazes, né? A vacina está disponível no sistema, então a gente precisa passar essas informações sempre, a gente não pode deixar cair no esquecimento, né? Hoje as pessoas vivem com muitos planejamentos, né? As pessoas têm muitas coisas para fazer e acabam que as coisas vão sendo meio que atropeladas. Então, se a gente não consegue passar essa informação sempre, as pessoas acabam esquecendo e acham que estão vivendo naquele normal antigo, né? Antes, Covid, está tudo certo, ninguém precisava usar máscara. Só que está totalmente diferente o cenário. Então, eu não acredito que a gente vai voltar para uma época de 2020-2021, quando a gente tinha um vírus totalmente desconhecido, em que as pessoas estavam totalmente desprotegidas, porque não havia imunização naquela época, né? Hoje a gente tem, mesmo que baixas taxas de vacinação, alguma parcela da população mundial já vacinada, então tem um reflexo aí da sua proteção, mas que a gente tem, como vem sendo feito pela OMS, monitorar cada vez que aparece uma subvariante, é um alerta, né? Por quê? Porque o vírus está se modificando. E se ele está se modificando, ele pode se adaptar às células do corpo humano de uma forma que ele consiga se transformar e ser um pouco mais agressivo. que a gente chama de virulento. Então, tem que monitorar toda vez que aparece uma subvariante nova e as estratégias precisam ser alcançadas, né, ser informadas para a população toda vida que isso acontece, para que a gente possa lançar a mão de medidas que vão combater aquela nova subvariante. E algumas medidas a gente já sabe que são essas, não farmacológicas, né, medidas de imunização. A gente tem um antiviral, aí, um medicamento para grupos de riscos, que se ele está com sintomas leves acima de, por exemplo, idosos acima de 65 anos ou pessoas acima de 12 anos com doença que compromete a imunidade, podem usar esse medicamento que vai fazer com que a doença não evolua para uma doença mais grave, né? Então, a gente já tem estratégias bem consolidadas.
A gente está conversando com a Lisandra Serra, infectologista, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e presidente da Sociedade Cearense de Infectologia, né? A gente viveu uma campanha massiva durante o auge da pandemia 2020-2021, uma campanha que descredibilizou as instituições, descredibilizou os cientistas sendo contrárias, né? Remando contra a maré da campanha de vacinação, a toda a comunidade científica num esforço concentrado, dando as mãos para poder disponibilizar para a sociedade mundial as vacinas para combater a Covid-19, para combater os efeitos da Covid-19, né? A gente reforça que ela não traz a cura, mas ela diminui os efeitos, né? Os efeitos mortais inicialmente verificados que a gente encontrava. Muita gente morreu por conta dos efeitos da Covid-19, né? Dos efeitos da infecção, não tiveram a oportunidade de se tratar e de reduzir esse efeito mortal que o vírus proporcionou a milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Doutora, a senhora nota que essa campanha já se reduziu, o movimento antivacina perdeu um pouco da sua força diante do efeito positivo que a vacina proporcionou para a nossa população, doutora?
Sim, aqui no Brasil eu entendo que sim, que esse movimento antivacina perdeu um pouquinho de força, mas a gente não pode subestimar o movimento, né? Eles são um movimento muito bem articulado, conseguem fazer divulgações com informações falsas muito rapidamente, mas a gente tem agora o Ministério da Saúde muito atuante e que vem reforçando a necessidade dessas campanhas de vacinação, né, não só para a Covid, como para as outras vacinas. Então, a gente vem percebendo que, aos poucos, a sociedade ela vem recuperando esse crédito, essa credibilidade com o Programa Nacional de Imunização e com as vacinas que estão disponíveis não só no Sistema Único de Saúde, mas como no sistema privado. Mas a gente, infelizmente, não pode subestimar o movimento antivacina. A gente tem que trabalhar sempre observando esses movimentos para que a gente não volte a ter situações muito ruins como a gente teve no auge da pandemia.
Sem dúvida, não há como subestimar, até porque eles agem no esgoto da internet, né? No submundo das redes sociais o alcance deles é realmente algo que é difícil da gente mensurar, da gente medir o alcance. Doutora Lisandra Serra, infectologista, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e presidente da Sociedade Cearense de Infectologia, analisando com a gente aqui o panorama, a situação atual da Covid-19 aqui no Brasil, em particular no Ceará, que é o estado que mais representa preocupação nesse momento, em função de um surto que ocorre nesse momento, e aí a preocupação em relação à vacinação. Lisandra, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Doutora Lisandra, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações, pelo panorama geral do quadro da Covid aqui no Brasil. Obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço, e para a sociedade como um todo, se vacinem, né? A gente não falou das sequelas da Covid, mas é importante. Então, ter Covid 1, 2, 3, 4, 5 vezes não é bobagem, né? De preferência, não tenha Covid, se previna, use seus equipamentos de prevenção, como máscaras, né? Faça a etiqueta respiratória e se vacine, né? Porque existe ainda o que a gente chama de Covid longa, que é uma sequela da Covid, que ainda vem sendo estudada, mas que tem repercussões muito importantes para aquelas pessoas que acabam desenvolvendo essa doença pós a Covid, né? Então, são sequelas importantes e que muitas vezes afetam a qualidade de vida de pessoas em idade altamente produtiva. Então, se previna, a gente tem vacina e a gente tem outras estratégias que a gente pode usar nesse momento de surto, né, de uma nova subvariante circulando, e é o mais importante que a gente tem para fazer para nos proteger e proteger a quem a gente ama também. Muito obrigada pelo convite.
Tchau, doutora, até a próxima.
Até a próxima.
Olha, estudos apontam que 80% dos casos notificados no Ceará de 5 a 25 de novembro foram de uma mutação da Ômicron. Desde novembro, a variante foi identificada também em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. A Organização Mundial da Saúde reportou que a JN N1 corresponde a 8,9% das detecções no mundo.
Pois é, tá aí o risco para a saúde pública que é representado pela variante. No entanto, ele foi classificado pela Organização Mundial da Saúde como baixo ao nível global. Ainda assim, o Ministério da Saúde está preocupado com a alta transmissibilidade do vírus no fim do ano, justamente em função das festas de fim de ano, das confraternizações, os jantares, a ceia de Natal, almoço de família, aquela comemoração na praia, aquela festinha da virada, né? Então, a gente lembra que a partir de 2024, a partir do ano que vem, portanto, a vacina contra a Covid-19 vai passar a integrar o calendário nacional de vacinação. Essa recomendação prioriza inicialmente crianças, idosos e outros grupos de risco, pessoas com comorbidade. E aí, com isso, a vacina passa a ser aplicada todo ano, anualmente. Vai fazer parte aí do calendário de aplicação de vacinas. Para a gente entender, tá, esse relaxamento das pessoas em relação ao risco da Covid-19, a gente recebe nossa convidada de hoje, nossa segunda convidada, para justamente tratar o porquê desse relaxamento sob o aspecto psicológico.
Próxima fase.
Maria Estela Brandão Goulart, psicóloga social e professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Professora, tudo bem?
Que delícia, obrigada. Eu adoro jabuticaba.
Professora, vamos começar falando sobre essa questão da Covid, né? Muita gente ainda não se recuperou em vários aspectos, aspecto econômico, até mesmo no aspecto social, e muita gente ainda com sequelas no que diz respeito à saúde mental. Que legado a pandemia de Covid-19 deixou para essa área da saúde mental?
Olha, essa é uma pergunta de uma vastidão, porque o efeito, né, dessa pandemia que nós vivemos foi devastador. Primeiro, devastador porque nós tivemos que enfrentar um fenômeno mundial que significou efetivamente morte. Eu acho que isso tem que ser o primeiro ponto a ser destacado, né? Muitos de nós morremos. Nós somos sobreviventes. Nós que estamos aqui conversando somos sobreviventes, porque nós passamos por um período onde nós não encontramos a cobertura do Programa Nacional de Imunização. Primeiro, porque não havia mesmo uma resposta objetiva, e depois porque a gente teve uma série de problemas de natureza política, de natureza ideológica, que impediram o nosso acesso a esse direito, que é o direito à saúde. Então, eu acho que tem um legado que vem atrás disso, que se chama medo e luto. Os desdobramentos disso depende, obviamente, os desdobramentos dependem de quem você é, do ponto de vista de fragilidade. Obviamente, faz diferença do seu gênero, faz diferença a sua renda, faz diferença de onde você estava, né, quando o Covid-19 afetou a sua vida. Se você estava mais próximo, né, do acesso à rede, né, à nossa rede de saúde brasileira, ou se você estava mais distante. E também uma coisa importantíssima, porque ao mesmo tempo que surgiu esse vírus misterioso, nós estávamos e estamos ainda lidando com outra espécie de vírus muito perigoso, que é o vírus da desinformação. Essa metáfora biológica não me atende a 100%, assim, não fico satisfeita com ela 100%, mas acho que é uma metáfora importante para a gente entender que nós temos toda uma rede de disseminação de informação falsa, e que isso se nutre de afetos, né? E o medo é um afeto muito importante. Então, esse legado, que é o fato que produz reações diversas, dependendo de qual grupo social, né, ao qual a gente está se referindo, então acho que cada ângulo desse merece uma análise cuidadosa e em perspectiva.
Sem dúvida, doutora. A senhora falou dos traumas, do medo, né, que são os legados da Covid, alguns dos traumas, né, alguns dos legados da Covid-19 para a saúde mental da nossa sociedade como um todo, né, mas a gente gente tem observado justamente um relaxamento em relação à Covid-19, mesmo após o fim da pandemia declarada aí pela Organização Mundial da Saúde. A emergência sanitária, ela não existe mais, mas a Covid, ela ficou. A Covid é algo com o qual a gente vai ter que conviver durante muito tempo, porque é um vírus que não se erradicou. A gente não tem uma vacinação ainda com a cobertura adequada, com a cobertura devida. A gente ainda tem vários pontos de sombra no nosso mapa, né? Porque a cobertura ainda não é a ideal, ainda há muita desinformação, como a senhora destacou, em relação à questão da aplicação da vacina, dos efeitos que ela proporciona. Muito se fala que a vacina, ela provoca danos à nossa saúde em vez de proteger da Covid-19, né? Muitos ainda acreditam que a doença, ela vai se erradicando por meio da contaminação, à medida que as pessoas vão contraindo a Covid-19 e vão ficando imunes, e não é bem assim, né? Então, a gente queria saber a raiz da questão do relaxamento, né? Por que as pessoas estão relaxando demais? Isso faz parte da cultura do brasileiro de, bom, acabou o perigo, acabou a pandemia, então a gente volta tudo como era antes, né? Volta ao velho normal, e a gente falou muito do novo normal, né? As pessoas não levam muito mais isso em conta?
Bem, vamos avaliando aí. Eu acho que não é uma coisa, a gente não pode atribuir isso a uma característica do brasileiro. Isso é um fenômeno mundial, assim como foi o Covid, né? É um fenômeno mundial. Eu acho que essa diminuição, essa baixa cobertura tem sido um problema encarado por países, seja, né, países que a gente considera, né, países desenvolvidos, né, que tem um programa de saúde bem estruturado, como é o nosso caso. Nós, antes desse todo esse fenômeno, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele sempre foi muito efetivo na construção de coberturas, né, do enfrentamento de doenças, de epidemias, doenças endêmicas também, quer dizer, uma atitude, uma presença muito forte, né, desse acesso ao direito à imunização. Então, nós tínhamos isso se fragilizou, mas agora nós temos novamente, né? Nós temos um Ministério da Saúde, felizmente, que está se orientando por pesquisas, por parâmetros científicos. Mas, por outro lado, nós temos um movimento que não nasceu ontem, que é esse movimento antivacina. A vacinação em massa, coletiva, tem a sua história também. E essa história não começa e nem termina no Brasil. A resistência ao Estado, né, que penetra o seu corpo... Parece um pouco, uma imagem também um pouco excessiva, assim, mas é quando o Estado toca seu corpo, o controle sanitário, né? Tem muita gente que acha que isso se confronta com os princípios de um liberalismo, e não é verdade, porque a sustentação de uma democracia, obviamente, depende da sustentação da saúde, né, das populações. Então, é difícil, porque, por outro lado, eu acho que a maior dificuldade que eu vejo realmente é o problema da desinformação. Hoje em dia, nós estamos falando aqui, né, dentro de um sistema de comunicação, mas as redes sociais, elas estão fora, né, de um controle de qualidade da informação que circula. E como eu estava falando anteriormente, assim, como esses afetos, né, esse medo, ele se articula muito bem com as informações indevidas. Obviamente, temos campanha, né? Campanha a favor da vacina. Voltou o Zé Gotinha, né? Que é um personagem, assim, histórico e efetivo, que sensibiliza particularmente as famílias. Mas eu não sei quais outros personagens, né, e como se pode estruturar uma campanha que, ao longo do tempo, porque nós vamos precisar, para dar conta desse vírus, nós vamos precisar de um tempo razoável, né, é um pouco imponderável nesse momento, mas nós vamos precisar de um bom tempo e vamos precisar, como sempre, de envolver as pessoas que não acreditam. As pessoas que não acreditam, ou porque elas estão mal informadas, ou porque elas têm uma informação enganosa que está chegando através delas por algum canal, né, que não é um canal passível de controle, nem de controle ético. Então, eu acho que o desafio envolve questões que são de ordem pessoal, individual, e questões que são de ordem coletiva. Então, do ponto de vista pessoal, eu também posso imaginar que tem gente que acha que é forte, né? Que tem um sistema imunológico forte, que resiste a tudo, e que acolheu muito bem a metáfora da gripezinha. Que nós sabíamos que não era uma gripezinha, era uma coisa que colocava em risco não só a saúde das pessoas, mas como todo o equipamento de saúde, porque superlotava o equipamento de saúde. E isso tinha um efeito que se desdobrava no fato de que se aquele, né, se os CTIs estavam cheios de gente que não conseguia respirar, as outras pessoas que tinham outros problemas de saúde que não tinham nada a ver com o Covid-19, elas estariam fora do sistema, elas perderiam cobertura. Então, esse efeito rebote, né, do Covid que mata indiretamente, da desinformação que mata indiretamente, ele passa a existir. Já tem que ser considerado. Tem também gente que nega, né, a realidade. A realidade não é óbvia, né? A realidade, a gente precisa da mediação de informação para operar com a realidade, especialmente para operar com um controle possível da realidade. Controle da nossa saúde, todas as estratégias de prevenção de qualquer doença, qualquer mal-estar, passa por essa dinâmica. Então, é complicadinho, sabe? Como é que nós vamos fazer para... Como entender isso? Eu acho que nós ainda não temos estudos que expliquem esse fenômeno especificamente. Ele ainda é muito complicado do ponto de vista de abordagem. Nós temos estudos que falam assim, olha, a cobertura é insuficiente, né? Não temos estudos que falam assim, por que que as pessoas estão reagindo dessa forma? Agora mesmo, né, nós já estamos numa nova chamada de vacinação e isso compete do ponto de vista de atenção também das pessoas, né? Assim, o tempo é um objeto de disputa atualmente. Então, meu Deus, como é que eu vou fazer para vacinar? Como é que eu vou levar a minha família, né, para essa vacinação, para essa chamada da campanha nacional de vacinação? Como é que eu vou fazer isso? Na véspera do Natal, Réveillon. E no Réveillon, né, aí a gente vai de novo enfrentar o fenômeno das multidões, dos coletivos, de uma certa, desse compartilhamento de objetos e de uma atitude de falta de zelo, né, do ponto de vista de higiene pessoal, de oferta de espaços higienizados, né? Porque é interessante que nós não só deixamos de lado, temos essa tendência a não obedecer à chamada da vacinação, mas como a gente deixou de fazer aquelas normas tão interessantes, tão importantes, que significa assim, lavar as mãos mais frequentemente, tirar os sapatos, né, quando a gente chega em casa, usar o álcool gel, usar a máscara, entender que quando você está num ambiente fechado, você tem que se salvaguardar uma distância, porque tem muitas outras doenças que estão circulando e que são também perigosas, né? Já que atualmente, acho que nós não temos um risco de vida tão concentrado mais não, né, nessa ocorrência do Covid, mas nós temos muitas outras fragilidades que podem ser evitadas, né? É interessante porque como é que a gente constrói, né, uma saúde, como é que a gente constrói ambientes saudáveis, cidades saudáveis, vida saudável, que isso ultrapassa, né, o desejo individual e exige uma atenção política, situações de grande complexidade, né? Felizmente, nós já estamos migrando para esse cenário da prevenção, mas realmente você estava falando tem lugares no Brasil que a situação é preocupante. Isso depende também da gente compreender que a municipalidade é vital para esse tipo de campanha.
Agora, nós estamos em um período em que houve aumento de casos de Covid no Ceará, um alerta para a possibilidade de um novo surto, né? Diante dessa questão da baixa cobertura vacinal, se for decretado novamente um isolamento social, se a gente voltar para esse cenário, na sua opinião, professora, como a população iria reagir a isso?
Eu sou muito otimista. Eu acho que nós aprendemos muito muito com o fenômeno do Covid, muito. Eu não vejo essa possibilidade assim como um cenário para o Brasil. Eu acho que atualmente nós já temos condições de operar com uma política de saúde que seja capaz de desenvolver intervenções mais pontuais, mais localizadas. Então, nós estamos falando do Ceará, nós temos condição de um trabalho no Ceará. Nós já sabemos o que deve ser feito nos aeroportos. Nós já temos uma série de dispositivos e uma coisa mais fantástica que aconteceu, na minha opinião, com esse fenômeno, né? Essa grande ameaça pandêmica, foi que as agências de produção de conhecimento construíram comunicação. Então, eu acho que não vejo essa possibilidade para o momento. Outras pandemias, outras ocorrências, né, que deram para a gente essa consciência da globalização, né, de como é que nós estamos sendo afetados por coisas, por fenômeno, uma coisa que começou, né, num outro país, né, além mar, né, uma coisa que chamou nossa atenção quando acontece na China e que rapidamente chegou, né, até a gente. Então, uma comparação que a gente pode fazer é com o fenômeno com essa crise climática que nós estamos vivendo. Nós estamos com uma ausência de um posicionamento, de uma colaboração mundial para a construção de uma resposta consistente com relação à crise climática. Nós sabemos que é um risco à nossa saúde e às nossas vidas e que é uma coisa que vai evoluir, né, rapidamente se nós não desenvolvemos políticas. Mas isso depende de colaboração entre os países e depende de um posicionamento, né, político, público, consistente, mais uma vez. Eu acredito que atualmente nós temos um Ministério da Saúde capaz de construir respostas consistentes. E acho que até a imprensa, os meios de comunicação, né, e aqui eu não falo das redes sociais, porque eu acho que é um território muito perigoso, acho que não é um território confiável, mas nós aprendemos que a gente pode fazer rede, né? Que a gente pode conectar bons produtores e reprodutores de conhecimento, que nós temos podemos acionar um sistema de informação capaz de produzir mais segurança para as pessoas. Então, eu não vejo um cenário perigoso no momento. Eu acho que nós já sabemos como reagir e acho que nós temos que ter planejamento. Já existe a possibilidade de desenhar a distribuição dessa doença. Esse problema que está acontecendo no Ceará não está acontecendo em Minas Gerais. Minas Gerais, né, na época, constituiu uma comissão, que produziu uma comissão composta por pessoas gabaritadas, por cientistas, por infectologistas, que conseguiram responder de forma muito interessante e rápida aos desafios do Covid. Agora, como é que vai a saúde pública no Ceará? É uma boa pergunta, né? Que a gente tem que fazer lá para os cearenses, né? Pensar como é que são as respostas que eles vão desenvolver para isso. Porque o poder público também já entendeu a gravidade e as consequências, inclusive políticas, do não controle, da não atenção, né? Da falta de respeito com a população. Eu acho que, então, o conhecimento existe e eu acho que ele ser acionado depende, então, das decisões políticas. E essa política é local.
E o inusitado, né, Maristela, é que a taxa de cobertura vacinal, né, no estado do Ceará é superior à média nacional, né? E no Ceará, a cobertura com a dose bivalente é de 18,79% e no Brasil como um todo a taxa é de 17,26%, embora haja estados aí com números bem inferiores, né, como por exemplo Mato Grosso e Tocantins, que não chegam sequer a 10% essa taxa de cobertura vacinal. Vacinal, os estados têm vacinas para aplicar, né? Há distribuição por parte do Ministério da Saúde. A questão é também um pouco de conscientização, né? E isso vem dos tempos ainda do auge da pandemia, em que houve esse bombardeio de informações falsas e equivocadas, né? Essa muito estimulada pelas redes sociais, né? De que a vacina faz mal, que o efeito da vacina é danoso para o organismo humano, né? Agora, essa mudança no comportamento comportamento individual que a gente vem debatendo aqui, né, Maria Estela? Essa mudança do comportamento individual, na sua opinião, ela então passa pelas políticas públicas aplicadas de forma adequada, enfim, com a intervenção de Ministério da Saúde, de secretarias em relação à vacinação, à conscientização, o ensino das medidas profiláticas de proteção individual? A gente tem notado cada vez menos pessoas, por exemplo, andando de máscara, não só, não digo não em relação à proteção de Covid, mas, por exemplo, uma alergia ou uma gripe, né? Hoje cada vez menos pessoas têm esse cuidado de se proteger, de andar no transporte coletivo com uma máscara para não passar para os outros ou não contrair uma doença respiratória, uma síndrome respiratória simples, uma alergia que represente uma ameaça, um incômodo ao semelhante, né? A pessoa que está compartilhando aquele espaço. Essa mudança no comportamento individual, ela passa por algo coletivo, algo que venha de cima?
Passa por algo que venha de cima, né? Obviamente, que venha como uma política pública informada, coerente, consistente e que tenha uma penetração, né, expressiva, né? Nós temos o SUS é uma rede maravilhosa, né, de uma penetração incrível, mas passa também, quer dizer, não adianta eu ter uma política pública que, né, que venha de cima para baixo se eu não tiver um diálogo com a população. Eu me fiz referência aos conselhos, né, os conselhos municipais, estaduais, de saúde, por exemplo, né, que são muito importantes, são conselhos de controle social, né, pessoas que acompanham a política pública e que cobram dos nossos governantes. Mas, além disso, eu acho que a gente tem que considerar um território. Quando uma política pública ela começa a incidir sobre um determinado território, ali você precisa, pensando no caso do Ceará, que eu desconheço, né, especificamente, mas ali eu vou ter que descobrir, em primeiro lugar, como é que essa coisa está se estruturando, qual que é a lógica, né? Se eu tenho uma boa cobertura e não mais eu estou, se a doença está ocorrendo e se ela está ocorrendo de uma forma perigosa, eu preciso de estudo. Mas, além disso, eu preciso de um diálogo com a população. E, nesse caso, os conselhos de saúde talvez sejam um mecanismo insuficiente. Como é que eu mudo comportamento? Eu tenho que ser capaz de mudar cultura. Eu tenho que ser capaz, né, além, né, que o problema, a ciência, né, ela flutua, ela penetra, ela chega até a gente quando a gente se imagina que você está imerso num ambiente, né, simbólico. A formação correta, ela de certa forma compete com informações que são imprecisas e que às vezes, por exemplo, o diálogo com a cultura popular, né, com os modos que as pessoas comunitariamente organizaram, né, a proteção da própria saúde, né, e isso faz parte, né, das políticas de saúde, né, da saúde coletiva. Você não precisa de métodos, porque tem uma violência nisso. O de cima para baixo, ele implica numa certa entrega do cidadão. Na verdade, esse cidadão, essa cidadã, tem que ser convencido, trazido, porque nós, todos nós, somos instrumentos de construção de saúde, de bem-estar. Então, nós temos que ser sensibilizados. E essa disputa de pautas, né, que nos sensibiliza, eu falei da crise climática, por exemplo, né, que é um problema igualmente real, igualmente perigoso, né? Como é que essa informação chega? Quais são as pessoas que podem colaborar na difusão e na consolidação de certos padrões de comportamento que sejam, assim, pródigos, que sejam generosos com as comunidades? Eu acho que toda cidade, toda localidade tem essas pessoas, esses coletivos que são potentes nesse sentido. Ela estava sendo distribuída gratuitamente quando a gente teve uma resposta mais consistente. A máscara era distribuída gratuitamente. Então, as pessoas, nós sabemos que a desigualdade no Brasil, ela é uma variável elementar para pensar em produção de saúde, né, e para contenção desses processos não difusos, insidiosos de doença. Então, assim, acho que hoje em dia quem não... Claro, você tem razão quando você fala, tem até um certo bullying, né? As pessoas acham engraçado quando, né, vem as outras com a máscara. Eu mesmo que uso máscara em situações coletivas, assim, me sinto um pouco constrangida. Não é uma coisa que tem uma aceitação social. Não entrou para a nossa vida. Poderia ter entrado? Sim, poderia. Mas se o hábito de lavar as mãos entrou, então eu acho que ali a gente já tem uma boa garantia, porque não há como a gente evitar 100%. Não existe um modo de evitar 100%. Até as pessoas, no caso do Covid, até as pessoas que são super cuidadosas, né? Todos nós temos conhecimento de alguém que era super cuidadoso e mesmo assim se infectou. Seja por uma distração, seja por uma fragilidade de saúde, são circunstâncias que ainda estão muito pouco estudadas, né? Por que algumas pessoas pegam e outras não? Às vezes numa família, um casal que tem que convive muito, né, intimamente, a mulher pega o Covid, o homem não. Então, é difícil. Agora, o caso das máscaras, eu acho que de cara a gente pode pensar nisso. Será que a gente pode voltar a pensar numa oferta gentil da distribuição de máscaras? Por exemplo, você está indo ali numa UPA, né? Será que ali, você estando na UPA, você entrando ali, vai ter uma pessoa que gentilmente vai te oferecer a possibilidade de usar uma máscara, que vai te lembrar, porque mudar comportamento, meus amigos, minhas amigas, não é fácil. As pessoas, elas são estruturadas, né, ao longo da vida, então não é do dia para a noite que a gente muda, é uma construção longa. E essa presença, né, você estar presente com relação ao seu corpo, com relação ao corpo do outro, essa presença, eu acho que ela é o próprio desafio da existência, sabe? É uma construção permanente, a consciência é uma conquista, uma joia que a gente tem que perseguir assim, todos os santos dias, da manhã à noite. Porque pessoalmente a gente se boicota, pessoalmente a gente também se distrai, né? Esse zelo, se ele se torna excessivo, ele também se torna constrangedor, ele também pode ser tomar uma dimensão que é uma dimensão que, por exemplo, isole as pessoas, né? Eu conheço pessoas que, diante de todos os recursos que ela tinha, ela, além de usar os recursos, né, uma máscara, lavar as mãos, né, se vacinar, ela produziu um isolamento social e depois que, né, que a situação se acalmou um pouco, esse isolamento social ficou, mas ficou porque como uma característica dela, ficou ali no medo. Então, como fazer uma política pública de um modo também não agressivo, não invasivo, de um modo gentil? Essa é uma preocupação que os sanitaristas brasileiros conhecem bem e sabem realizar isso com gentileza. Então, nós temos que prestar atenção mesmo, e nesse caso do Ceará, né, criar o nosso alerta. Acho muito legal vocês estarem fazendo um programa sobre isso, porque agora, com o final de ano, as festas, né, que a gente gosta tanto, que a gente precisa desse congraçamento, de cultivar os nossos laços, isso é saúde. Então, mas agora a gente também não pode perder o pé do zelo na hora de preparar a comidinha, né? De uma atitude, eu tô resfriada, assim, não preciso estar com Covid, com sintomas, apesar de que o resfriado é um sintoma, pode ser Covid, sim. Então, olha, eu não vou, né? Eu faço uma ligação aqui pelo celular, né? Eu compareço de uma forma virtual.
É isso, professora. A gente precisa de mais gentileza, de mais empatia e se colocar no lugar do outro para a gente conter esses efeitos danosos que a Covid gerou na nossa sociedade, né? E o medo, a gente precisa que o medo acabe de fato, mas é preciso que a gente também possa e saiba respeitar o próximo. Maria Estela Brandão Goulart, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, conversou com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, sobre o legado da pandemia de Covid-19 para a saúde mental e o medo que ainda prevalece em muitas pessoas, mas o relaxamento a gente observa por aí mais do que o medo. Professora, muito obrigado pela sua participação, pela conversa, pelo papo, pelos esclarecimentos aí, pelo seu ponto de vista. Um ótimo 2024 para a senhora. Até uma próxima oportunidade.
Igualmente. Boas festas e vamos seguindo em frente com saúde.
Tchau, professora. Feliz ano novo.
Tchau, queridos. Obrigada. Feliz ano novo.
Bom, é isso. Reforçando aí o alerta das nossas convidadas de hoje. Emergência sanitária encerrada, mas ainda enfrentamos pandemia. A Covid-19
ainda
existe.
Tá,
então, nada de relaxar. Vamos manter a vacinação em dia. Episódio de hoje ficando por aqui, Maurício. Vamos voltar no próximo episódio dando início à maratona de retrospectiva, hein?
Vamos voltar no tempo. Vamos voltar no início do ano, passando o ano em revista aqui para os nossos ouvintes. Em todos os nossos dias da próxima semana, de segunda a sexta-feira, né? Segunda falando de economia, terça-feira falando de política, quarta de sociedade, quinta de meio ambiente e sexta de comportamento, as nossas editorias delimitadas e a gente trazendo os principais assuntos do ano em cada editoria.
No próximo episódio, então, vamos relembrar os assuntos relacionados à economia acontecidos aqui no ano de 2023. Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.